Nuno Garopa, o número de votos antecipados, conhecidos até esta altura, antecipa uma afluência histórica, mais de 90 mil milhões de eleitores já terão votado. Este número é mais de metade de todos os votos contabilizados há 4 anos. Este fenómeno, como referia, pode ou não antecipar uma afluência elevada às urnas na terça-feira? E, sobretudo, este fator, um possível atraso na contagem, alimenta ou não a possibilidade dos americanos irem dormir no dia 3 sem saber quem ganhou? E se esta incerteza, enfim, quão explosiva é num país polarizado e com um presidente incumbente que alude recorrentemente ao fantasma da fraude?
A questão da afluência às urnas, vamos ter que esperar para ver. Antecipa, evidentemente, uma maior ida às urnas, mas é preciso não esquecer o contexto. Também pode ser devido àquilo que foi a mensagem durante todo o verão e no princípio deste outono, de que havia uma segunda vaga do vírus muito forte, que na verdade até neste momento é menos forte do que estamos a ver na Europa, mas também é possível que haja muita gente que tenha votado antecipadamente por causa do vírus e, portanto, que haja uma quebra de voto presencial na próxima terça-feira. Portanto, vamos ter que aguardar para ver se é de facto uma maior mobilização de eleitorado, em particular eleitorado de esquerda que não votou Hillary Clinton em 2016 porque já dava a eleição como ganha, ou eventualmente até algum eleitorado mais à direita que, pelo contrário, não votou em Trump em 2016 porque dava a eleição perdida e, portanto, aí seria um fenómeno de mobilização de abstencionistas, ou se é um mero efeito de substituição provocado pelo vírus, não é? Isso nós vamos ter que esperar para fazer a contagem para ver.
Em todo caso, nós sabemos que a contagem do voto por correio requer mais tempo que o voto presencial, entre outras razões porque, por exemplo, alguns estados exigem a verificação da assinatura, outros aceitam os boletins até vários dias desde que o carimbo do correio esteja na data limite. Por norma, como referias, este volume de votos não é importante a ponto de fazer a diferença, mas nesta altura, com um voto correio em massa, pode influenciar o resultado.
Pode influenciar o resultado.
E podemos ter dias até que o vencedor seja conhecido, com potencial de litigância muito elevado.
Vamos lá ver, são duas coisas um pouco distintas. Isto é, o atraso na contagem eu acho que é, neste momento, já provável. Não só possível, como bastante provável. Mas também não é nada que em Portugal não estamos habituados. Nós, o voto por correio da imigração, normalmente também só é apurado 15 dias, uma semana ou 15 dias depois das eleições legislativas, não é? Portanto, isto é um problema do voto por correio que, evidentemente, requer uma contagem mais complicada. Agora, como dizias, a questão é que, noutros anos, esse voto não era suficiente para fazer grandes diferenças e, portanto, muitas vezes os Estados anunciavam já a eleição dos seus delegados ao Colégio Eleitoral sem ainda ter feito essa contagem, porque essa contagem não iria alterar o resultado. É possível que em muitos Estados desta vez isso não seja possível e, portanto, vamos ter que esperar algum tempo. Eu penso que não vai haver conversa sobre litígio até isso estar apurado, porque uma coisa é a parte que quer litigar ter que litigar num Estado, como foi o caso da Flórida
em 2000,
mas Hillary Clinton não litigou em 2016 e depois na sua própria autobiografia em que ela explica todo esse processo, porque teria que litigar em 4 ou 5 Estados ao mesmo tempo e entendeu que não fazia sentido litigar em 5
Nessa altura
Estados.
Havia também algumas dúvidas sobre o Ohio.
Exatamente.
Mas quer dizer,
o grande problema do litígio é que é preciso, para quem nos ouve compreender, isto é estadual. Portanto, os litígios são estaduais, não é um litígio em que se vão juntar os Estados todos. E, portanto, vai depender muito de cálculos políticos. Se litigar um Estado faz a diferença, vamos ter litígio. Se é preciso litigar 5 ou 10 Estados para fazer a diferença, tenho muitas dúvidas que isso venha a acontecer.
Não admites, então, que Trump, enfim, possa, no caso de perder, enviar um exército de advogados para vários Estados ao mesmo tempo?
Eu acho que isso vai acontecer. Outra coisa é que venha a litigar efetivamente, porque vamos lá ver, nós vamos ter que ver também a diferença entre e estamos a falar de Trump, mas Biden poderá fazer o mesmo. Não podemos pôr de lado o cenário contrário, de que Trump ganhe e Biden seja ele quem queira litigar, ao contrário do que fez Hillary. Agora, aqui também, eu penso que antes de entrarmos nesse processo de especulação, é preciso ver qual é a diferença entre os candidatos. Se for uma diferença de 10%, penso que a pessoa que perde por 10% não vai litigar. Agora, se for um empate, quer dizer, dentro de 2-3%, como foi em 2016. Pois acho que sim, vamos ter litígio e isso vai ter que decorrer. Felizmente os tribunais americanos não levam tanto tempo como os tribunais portugueses e, portanto, até finais de novembro haverá litígio e veremos o que é que acontecerá. Resta também acrescentar que toda a gente tem insistido muito no Supremo americano, mas é preciso não esquecer que a atual doutrina que alguns dos novos juízes republicanos partilharam publicamente em sentenças anteriores e nos seus papers académicos, é que eles entendem que o Supremo não deve aceitar este tipo de casos, que isso foi o erro em 2000. E, portanto, vamos ver até que ponto...
Tem-se falado muito do Supremo, sobretudo pela nomeação da jovem juíza, apenas 48 anos, Amy Coney Barrett, que veio consolidar a maioria republicana. Portanto, desse ponto de vista, esta nomeação, e já muito sabemos que as nomeações de um juiz para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos são sempre políticas, refletindo as preferências do presidente em exercício, seja ele, enfim, republicano ou democrata. Desse ponto de vista, a nomeação de Amy Coney Barrett não vem baralhar os dados, numa eventualidade do processo eleitoral subir ao Supremo.
Não só não vem baralhar os dados, como ela própria poderá estar numa posição algo complicada, porque ela é das pessoas que defendeu que matérias eleitorais devem ser devolvidas aos Estados. E, portanto, se essa é a doutrina jurídica dela, isso significa que litígios destes terão que ser resolvidos pelos Supremos Estaduais e não pelo Supremo dos Estados Unidos. É preciso não esquecer que em 2000 foi isso que aconteceu. O perdedor da decisão do Supremo da Flórida resolveu fazer um recurso para o Supremo Federal. Esse recurso em si próprio é que é polémico. Se há ou não há jurisdição do Supremo Federal sobre matérias de lei eleitoral estadual. E, portanto, eu acho que essas questões não vale a pena estar a especular muito porque bem. Acho que são questões complicadas. Só acrescentar, o New York Times, com tudo aquilo que temos hoje em dia, infelizmente, porque a comunicação social norte-americana, um pouco, enfim, mais até que a portuguesa, está completamente partidarizada e, portanto, há que pôr tudo sempre dentro de um contexto de algum cuidado, já dizia que há contactos entre a administração Trump e a candidatura de Biden para uma eventual equipa de transição. Portanto, nesse sentido, estão a seguir o guião habitual, não há desvio nenhum àquilo que é a tradição, que antes das eleições, cada uma das equipas, cada um dos candidatos indica já a equipa de transição, caso seja necessário.
Voltando às sondagens, a maioria das sondagens das consultas de opinião dá uma vitória esmagadora, ou pelo menos confortável, a Biden, mas isto está longe de ser um caso fechado, como 2016 nos ensinou.
Exatamente, portanto, apesar de tudo, mesmo as sondagens mais negativas, digamos assim, continuam a dar uma probabilidade de Trump ganhar à volta de 20%. Hoje o 538 já descia para 10%, que já é rápido. Mas 20% significa que há alguma probabilidade. É preciso não esquecer que em 2016 essa probabilidade rondava os 30% e simplesmente muita gente interpreta uma probabilidade de 30% como não vai acontecer. Não, uma probabilidade de 30% como de 20% é improvável, mas não é implausível, não é? E, portanto, continua a ser possível que o Presidente Trump venha a ter reeleito. Que a demografia e a geografia eleitoral não lhe é muito favorável, não é. Mas vamos ver agora com o voto na urna até que ponto isso se confirma ou não.
Nuno, a principal potência mundial, os Estados Unidos, está nesta altura a ser atravessada por três crises em simultâneo, a sanitária, a económica, a social. Do teu ponto de vista, qual destes fatores terá maior influência nas urnas, terá sido de maior estímulo para o eleitor se dar conta de ir votar? Eu recordo que a economia, por exemplo, parece jogar contra Trump nas eleições, os números da economia favoreciam muito Trump até fevereiro, muito mesmo. Depois a pandemia inverte a situação. Ainda assim, a queda do PIB norte-americano está muito aquém da zona euro e há um melhor desempenho da economia norte-americana do que a europeia. Mas qual terá, ou qual será o fator-chave na decisão?
Tenho alguma dificuldade de responder, porque eu, na verdade, acho que o que os estudos vão indicando, e que já aconteceu em 2016, e eu acho que se está a confirmar, é que não há eleitor indecisos, quer dizer, não há eleitores que estão indecisos entre Biden e Trump, isso é mínimo. O que há é muita gente indecisa entre votar ou não votar, portanto, eleitores entre Trump ou abstenção, ou entre Biden e abstenção. Todas essas questões podem ou não mobilizar esses eleitores. Agora, desse ponto de vista, é preciso não esquecer que Trump e a sua forma de intervenção pública tem sido muito, muito boa, e foi em 2016, para a mobilização dessa base eleitoral. Biden é um teste que vamos fazer. É evidente que este voto antecipado mostra que houve um enorme trabalho dos movimentos do terreno, dos grassroots, do Partido Democrata e não do Partido Republicano. No Texas, em vários estados. Vamos ver se isso produz ou não produz resultados. De qualquer forma, eu acho que também saiu dos debates, não é? Que, por exemplo, em relação à pandemia, apesar das imensas críticas ao Presidente Trump, que me parecem absolutamente corretas, o facto é que Biden também não tem uma solução. E, portanto, as pessoas também percebem, nesta altura,
mas
que apesar
a pandemia não expôs várias contradições do sistema de saúde americano. A pandemia obriga, por exemplo, o Medicare, o programa de saúde pública para idosos, a uma espécie de experiência de saúde universal, mas limitada só a uma doença.
Vamos lá ver.
Pode o Obamacare aqui terem um fator, e de resto a própria, há pouco referias a juíza Barrett, que a 10 de novembro vai ter de se pronunciar sobre um caso em que o Supremo vai julgar e que pode acabar com o programa de subvenções públicas de Obama para a saúde.
Exatamente, portanto, eu acho que as contradições do próprio sistema foram expostas, mas também, do meu ponto de vista interessante, e começa já a haver algum trabalho sobre isso, a diversidade dos Estados, em termos daquilo que é o seu sistema de saúde, e é preciso não esquecer que há Estados como Massachusetts, que têm sistemas de saúde, ou como o Vermont, que têm sistemas de saúde quase semelhantes ao europeu, não é? Porque têm sido Estados democratas há muitos, muitos anos, e portanto têm um sistema nacional de saúde, digamos assim, estadual, a sua performance não é muito distinta dos outros Estados. Desse ponto de vista. E, portanto, vamos ver, acho que vai haver um grande debate sobre qual dos formatos é o mais ou menos adequado, mas é preciso não esquecer que também aqui há uma enorme corrente negacionista e que essa corrente negacionista está em governos estaduais, não é um mero movimento de rua como em alguns países europeus. É, de facto, há Estados que têm governadores e maiorias legislativas que são negacionistas. E estamos a ver a consequência disso no Texas, estamos a ver a consequência disso no Arizona, não é? E, portanto, eu acho que todas essas questões vão ser postas em cima da mesa. Previsivelmente, o que é que eu diria? Se o Biden ganhar, dentro de 6 meses vamos estar a culpar o Biden da situação de saúde pública e económica nos Estados Unidos, porque a política é assim mesmo. E, portanto, evidentemente que Trump na oposição, o Partido Republicano na oposição, vai sacar todas as responsabilidades ao Partido Democrata, como o Partido Democrata na oposição saca todas as responsabilidades ao Partido Republicano.
Do lado político, enfim, já quase todas as análises foram feitas por Donald Trump, mas do lado democrata, do teu ponto de vista, quais são as fragilidades que Biden acaba por mostrar nesta campanha, se é que as mostra? Há controvérsia, claro, à volta de Hunter Biden, o filho, os negócios na Ucrânia. Estes dados influenciam hostes já de si suficientemente polarizadas ou não necessariamente? Muito pouco.
Não, eu acho que tem pouca influência.
A própria perspectiva
altura
de Kamala Harris poder eventualmente assumir o mandato ainda antes do final.
Penso que essa é a grande questão para a mobilização do eleitorado das minorias e está a apostar nisto. De facto, efetivamente, há a possibilidade de Kamala Harris acabar por poder ser presidente 3 mandatos, se assumir a presidência a meio deste mandato, e portanto isso não conta para a eleição, para as 2 eleições seguintes, e portanto poderíamos ter Kamala Harris como uma presidente de facto de 3 mandatos, o que seria a primeira vez desde Roosevelt, mas aqui há uma questão que tem que ser vista, que é o Biden, no fundo, o que organizou uma enorme coligação anti-Trump, e se essa coligação ganhar, desfaz-se no dia em que ganha, e portanto, a partir daí, Biden, vamos ver como vai governar. E há 2 problemas aqui que ele tem em cima da mesa que ele não esclarece. Um, como é que vai superar alguma e provável, ou possível, não diria provável, mas possível, maioria republicana no Senado, não é? Que provavelmente vai querer bloquear todas e quaisquer iniciativas da administração Biden, e depois, como é que ele vai equilibrar as pontes com a ala mais radical do seu partido. É preciso não esquecer que o programa que Biden apresenta não tem praticamente nada de semelhante ao programa quer de Sanders, quer da Ocasio-Cortez. E, portanto, quer no Senado, quer na Câmara, onde a Ocasio-Cortez, no fundo, representa 20 ou 30 ou 40 representantes, como é que isso vai ser negociado? E o exemplo é o tal Green Deal verde, que neste momento ele diz que não subscreve quando esse grupo de pessoas diz que vai querer passar isso na, no Congresso, se Biden for eleito. E, portanto, eu acho que vai haver equilíbrios complicados.
E neste?
Mas, evidentemente, a prioridade neste momento deles é retirar Trump da presidência.
E neste início de século, o futuro não foi, enfim, tão democrata, pelo menos nos 20 anos já passados, como se antecipava na viragem do século, onde os cientistas políticos defendiam muito, Nuno, que a demografia, enfim, aqui juntando fatores étnicos e culturais, ia mudar a Europa durante gerações inteiras para uma maioria democrata, e as duas primeiras décadas não o confirmaram nos Estados, no Congresso, enfim. Uma vitória Biden com essas contradições, com Sanders, com Ocasio-Cortez, vai introduzir aqui elementos de coesão nessa maioria não emergente de não brancos, de asiáticos, de hispânicos, vai transformá-la numa realidade eleitoral efetiva, vai dotar de peso eleitoral proporcional ao peso demográfico, ou não necessariamente?
Eu acho que aí nós temos que ter, eu acho que houve aí algo...
Aliás, é referido que, por exemplo, os democratas perderam a preferência da classe trabalhadora branca, até Reagan, 60% dos brancos sem curso superior identificavam-se com o Partido Democrata, hoje são menos de metade.
Eu acho que houve um excesso de otimismo, não para dizer de enviesamento, de alguns cientistas políticos, em relação, assumindo que os partidos são estáticos e que, portanto, as coligações demográficas não mudam. Ora, o que os gestos 20 anos demonstraram é que o processo de mudança que começou nos anos 60 com o movimento dos direitos cívicos e que alterou brutalmente os equilíbrios do Partido Democrata e Republicano, que hoje não têm nada a ver com os partidos do mesmo nome, nos anos 60, esse movimento de mudança continua. Por um lado, o Partido Republicano é verdade que ganhou 3 eleições presidenciais desde 2000, mas só uma delas ganhou efetivamente, porque a de 2000 e a de 2016, nós sabemos que no cómputo geral perdeu, não é? E, portanto, na verdade, a única eleição ganha é a de 2004. Por outro lado, é evidente que o Partido Republicano, ele próprio, responde a essas produções demográficas e daí vem a questão de hoje mobilizar o voto branco pobre, sem formação académica ou sem grandes estudos, e o Partido Democrata, ele próprio, terá que fazer face a essa situação. O Partido Democrata evoluiu muito para a esquerda. Isso significa que, de alguma maneira, essa base demográfica de que os cientistas políticos falavam, ela própria está desgastada por essa viragem à esquerda. Se o Partido Democrata vai virar mais à direita com Biden ou ainda mais à esquerda com Ocasio, não sei. Talvez a única nota que diria é que não parece, que ao contrário do que foi lido em alguma comunicação social portuguesa, não parece que o Partido Democrata se tenha inspirado na Geringonça e em António Costa, porque me parece que essa não é a inspiração do Partido Democrata, ao contrário do que alguns analistas disseram e escreveram em jornais importantes em Portugal.
Isso leva-nos a outra questão, como é que, visto de dentro, enfim, para alguém que vive nos Estados Unidos, fica esta visão do visto de fora, não só a visão portuguesa, a análise portuguesa, mas também a europeia, esta visão que é maioritária nos mídias, dos cientistas políticos, enfim, numa lógica de alguma incapacidade de se colocar, do ponto de vista da compreensão de argumentos, no lugar do eleitor que vota Trump, de perceber que razões o levaram a fazer, enfim, sem demonizações. Falta essa capacidade, tornou-se quase um lugar comum dizer que a sociedade norte-americana está totalmente polarizada. Pergunto, esta falta de unidade na nação americana é real ou há aqui um fenómeno mais intuitivo, mais percepcionado que real, enfim, alimentado por mídias mais alinhados, como há pouco referias aí nos Estados Unidos, ou até as próprias redes sociais? Isto é, as posições extremistas, os radicais de extrema-esquerda ou de extrema-direita, numa lógica, enfim, mais europeia, são francamente minoritários na América. E o que estará extremado é a percepção dos democratas sobre os republicanos e dos republicanos sobre os democratas? É isto?
Eu não diria que é só a percepção. Eu diria que nada aponta para que a sociedade americana, naquilo que são os seus estudos e as suas estruturas sociológicas, esteja mais extremada hoje do que estava. O que estão mais extremados podem ser os partidos e, em virtude dos partidos, a comunicação social alinhada. Agora, há um debate sobre porque é que isso aconteceu. Se isso aconteceu porque realmente as primárias, a forma como estão organizadas as eleições primárias, levaram à captura dos dois partidos pelas suas alas mais radicais, muito minoritárias, mas mais radicais, que conseguiram capturar o partido, os dois partidos, através de eleições primárias. Se é o problema das redes sociais e o facto das redes sociais em qualquer país, nos Estados Unidos, em Portugal, na Europa, mobilizarem os extremos, porque as pessoas que estão no centro sentem-se menos mobilizadas para perder o seu tempo nas redes sociais, seja a própria estrutura da comunicação social, é evidente que há uma enorme narrativa sobre
ou
o antes
efeitos
e depois...
do tipo Cambridge Analytica.
Exatamente. Mas há uma enorme narrativa sobre o antes e o depois da Fox News, não é? Mas a verdade é que a Fox News, apesar de tudo, o que levou foi um realinhamento da CNN e da CBS e de outros canais. E quer dizer, e o problema, grande problema que eu acho que hoje a comunicação social tem nos Estados Unidos, como na Europa, é que deixou de ser um contrapoder às redes sociais para ser um amplificador das redes sociais. E isso, evidentemente, amplificou o radicalismo. Vai ser complicado. Eu, ao contrário de outros comentadores, eu não acho não acho que Trump tenha uma carreira política. Acho que Trump vai fazer o que sempre fez na vida. Se perder, vai tomar conta dos seus negócios, do seu império. Mas o trumpismo não vai morrer. Isto é, a coligação demográfica dos brancos uneducated com o Sul mais racista ou mais menos entusiasta da agenda da diversidade e com o voto da pequena empresa, do pequeno empresário que quer a redução dos impostos, essa coligação que Trump conseguiu formar, acho que não vai, com a direita evangélica, evidentemente...
Mesmo que a vitória dos democratas seja ampla, Samantha Power dizia que para que o trumpismo seja derrubado, a vitória tem que ser muito esmagadora.
Eu acho que a vitória não será esmagadora e acho que não vai desaparecer. Aliás, diria mesmo, o que pode acontecer ao Partido Republicano nos próximos 2-3 anos é o que aconteceu ao Partido Democrata, que é inventar narrativas. O Partido Democrata inventou a narrativa das fake news para justificar a sua derrota em 2016. Como não consegue perceber como é que a herança do Obama foi rejeitada, inventou isto das fake news. O Partido Republicano e dos russos, portanto, foi uma invenção que a esquerda fez para justificar as suas próprias insuficiências. A direita vai fazer exatamente o mesmo. Vai arranjar, se não são os ucranianos, são os chineses, não sei, e mais alguns a corrupção para explicar porque é que perdeu as eleições.
Por último, Nuno Garopa, qualificar de histórica uma eleição, uma data eleitoral nos Estados Unidos, uma eleição presidencial, tem quase algo de lugar comum, mas com a tua experiência particular dos Estados Unidos, partilhas do ponto de vista de que estas são as eleições mais importantes em décadas e, por outro lado, pergunto se achas que há algum nível previsível de agitação social, de civil unrest, que possa surgir neste inverno, enfim, bem mais expressivo do que o do verão depois da tensão racial que todos vimos.
É possível, em função dos resultados, que venha a haver alguma tensão. Agora, há que pôr sempre as coisas em perspectiva. Quer dizer, as eleições são sempre históricas porque são as eleições atuais. Porque elas, do ponto de vista histórico, vamos ver, não são as eleições de 1860, que se essas sim foram eleições históricas porque conduziram diretamente a uma guerra civil, não penso que nada disso vai acontecer. E depois é preciso nunca esquecer que nós todos nos lembramos dos presidentes mais simbólicos, dos quais a grande maioria são aqueles que foram ao longo da nossa vida e da nossa existência física, mas a história está muito esquecida dos presidentes muito maus do século XIX e do princípio do século XX, que foram realmente muito maus, alguns de características muito piores que o Trump, e os Estados Unidos sobreviveu e ultrapassou essas presidências. Portanto, é possível que daqui a 100 anos ninguém se lembre de que houve 4 anos do presidente Trump. Mas as coisas têm que ser contextualizadas. É evidente que durante a nossa existência física isto marca-nos, mas em termos históricos das séries longas, penso que de nenhuma forma estamos numa crise minimamente comparável à crise de 1860, que foi de facto a crise mais profunda que os Estados Unidos tiveram.